E, senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião ordinária de hoje, 30 de março de 2021. Cumprimento todos e todas e começamos, como não poderia deixar de ser, pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, que consiste na aprovação da ata 107, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, que, colocada à discussão e não havendo nenhum pedido de palavra, iniciariamente, porque acaba de haver um pedido de palavra, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, conselheiro.
Presidente, muito obrigado.
Certíssimo, Sr. Deputado, será feita a alteração devida, porque verdadeira, à ata, e nesse pressuposto, já com esse acrescento, colocava à votação a ata, votos contra não há, abstenções também não há, está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer do projeto de lei 565, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa. Projeto da autoria do Chega, pela inclusão nas deduções à coleta das despesas relacionadas com ginásios, clubes de fitness e de saúde, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu cumprimento e a quem, de imediato, dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, todas e todos os senhores deputados aí presentes. E passarei então a apresentar o parecer sobre o projeto de lei 565, 14ª, 2ª do Chega. A iniciativa, conforme o seu título indica, pretende incluir nas deduções à coleta em sede de imposto sobre rendimento das pessoas singulares, IRS, as despesas com ginásios, clubes de fitness e de saúde. Na exposição de motivos são elencados alguns argumentos, nomeadamente o grau de obesidade e de excesso de peso da população portuguesa e os riscos inerentes para a saúde, quer de cada um dos cidadãos quer na ótica do Serviço Nacional de Saúde. São também elencados os benefícios da prática regular e contínua de atividades físicas e desportivas, que, aliadas a uma alimentação saudável, contribuem para um estilo de vida saudável, promovendo o bem-estar dos cidadãos. Do ponto de vista do enquadramento jurídico, verifica-se que a iniciativa está conforme à Constituição da República Portuguesa, no que se refere à promoção da cultura física e desportiva, bem como às práticas de vida saudável. Considerando que o sistema de tributação é um instrumento não só de arrecadação de receita, mas também de indução de comportamentos e hábitos de vida mais saudáveis, o proponente pretende que se crie um benefício fiscal para nele se incluírem as despesas com ginásios, clubes de fitness e de saúde. Os benefícios fiscais constituem uma forma de eliminação ou redução de receita fiscal com um objetivo extrafiscal inerente, que no caso concreto é o estímulo a práticas desportivas e de bem-estar. A este propósito, o Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais, criado pelo Despacho 4.222 de 2018, de 26 de abril, do Sr. Ministro das Finanças, refere, e cito: "Só se deve criar, manter e renovar um benefício fiscal para o qual seja evidente o impacto pretendido, nunca desligado do contexto conjuntural e para o qual seja possível avaliar este mesmo impacto, ainda que apenas de forma qualitativa, e para o qual, numa análise custo-benefício, a receita negativa seja compensada pela falha corrigida ou a externalidade gerada." A presente proposta pretende alterar a redação da alínea D do número 1 do artigo 78F do Código do IRS de Secção S, classe 9602, atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza, para Secção S, classe 9602, atividades de salões de cabeleireiros e institutos de beleza e ginásios, clubes de fitness e de saúde. Refira-se a propósito que este artigo prevê que a coleta do IRS, devido pelos sujeitos passivos, é dedutível um montante correspondente a 15% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com um limite familiar que conste de faturas que titulem prestações de serviço comunicadas à autoridade tributária e aduaneira. Do ponto de vista do enquadramento parlamentar, foi identificado o projeto de lei 388, 14ª do Chega, aditamento à lista 1, anexo ao Código do IVA, com a inclusão dos serviços prestados na área do exercício físico, dos ginásios, clubes de fitness e de saúde, que foi rejeitado. Identificou-se ainda que, no âmbito do processo de discussão e votação na especialidade do Orçamento do Estado para 20, 2021, o Partido Chega, através do seu deputado único representante, apresentou a proposta de alteração 800C, que defendia que a prática desportiva deve ser incentivada e, para isso, propunha estímulos às entidades empresariais a incitar a prática de atividade desportiva e física dos seus colaboradores, tendo também sido rejeitado. A presente proposta cumpre os requisitos da lei formulário. São incluídos na nota técnica, em anexo, dois casos de direito comparado, mais concretamente o caso da Estónia e o caso da França. São sugeridas algumas consultas, embora facultativas, e relativamente ao impacto de género, verifica-se que é positivo na maioria dos pontos e neutro nos restantes. Não inclui linguagem discriminatória e não sendo também e não é também apresentado o impacto orçamental da medida proposta. O autor do parecer considera que a proposta em apreço perdeu a oportunidade e ficou prejudicada pela aprovação do Orçamento de Estado para 2021, no qual consta uma norma de âmbito e objeto semelhante. Com efeito, na sequência da aprovação do artigo 220 da proposta de lei 61, 14ª, 2ª, do Governo, que adita uma alínea F ao número 1 do artigo 78F, dedução pela exigência de fatura do Código de IRS, os contribuintes passam também a poder deduzir, em sede de IRS, 15% do IVA suportado nas despesas relativas ao ensino desportivo e recreativo, atividades dos clubes desportivos e atividades de ginásio, fitness, até ao montante total máximo de 250 euros por ano. Este benefício consubstancia-se na inclusão da secção P, classe 85.510, ensino desportivo e recreativo, e a secção R, classe 93.120, atividades dos clubes desportivos, bem como a classe 93.130, atividades de ginásio fitness, na lista das atividades económicas com possibilidade de dedução específica de IRS. Quanto ao mais, e verificado que está aqui a proposta cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, considera-se que o projeto de lei 565, 14ª, 2ª, do Chega, pela inclusão nas deduções à coleta das despesas relacionadas com ginásios, clubes de fitness e de saúde, reúne os requisitos para ser discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, é o Sr. Deputado Carlos Brás. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado proponente, Sr. Deputado André Ventura, que se nos junta a nós também por videoconferência, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça agora a palavra à sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o relator do relatório, o deputado Carlos Brás, e a apresentação aqui foi feita. Apenas para deixar aqui duas notas. De facto, já tínhamos tido várias propostas do Chega neste sentido, embora com redações diversas, e que não tinham sido aprovadas pelo Parlamento. Por duas vezes houve uma tentativa de consagrar a dedutibilidade fiscal, deste tipo de atividades. Dizer que, apesar da aprovação do Orçamento do Estado, de constar na aprovação do Orçamento do Estado para vigorar no ano de 2021, por um lado, o âmbito material não é exatamente equivalente, apesar de fazer sentido a observação que o deputado Carlos Brás aqui fez. Por outro, dizer que, ao momento em que estamos, apesar de ter sido consagrado um mecanismo semelhante de dedutibilidade fiscal, continuamos sem ter essa possibilidade, nomeadamente porque no e-fatura ainda não é possível efetivar a dedutibilidade destas despesas, nem sequer há ainda o botão que no e-fatura permite consagrar e efetivar estas despesas. De resto, o objetivo extrafiscal parece-me evidente, que é uma das regras fundamentais para a aprovação ou de benefícios fiscais ou de deduções à coleta, que jurídico ou materialmente estão equiparados, que é a promoção da saúde, a defesa da promoção da atividade física e também de estabelecimentos, para além de ginásios, clubes de fitness ou de atividades relacionadas com a saúde desportiva, conforme o conceito agora europeu tem sido desenvolvido. Por isso é que a nossa proposta é um pouco mais ampla, sobretudo num país com elevados índices não só de obesidade, como de fraca do ponto de vista percentual prática de atividade desportiva. Portanto, penso que estão consagrados, e isso é identificado também no parecer, os requisitos, até do ponto de vista da própria construção da lei fiscal, para que seja assegurada a harmonia com a restante legislação, neste caso o artigo 78F, mas há uma harmonização desta norma no conjunto global que aqui pretendemos alterar. Em relação ao objetivo extrafiscal, parece-me evidente também aquilo que está em causa, e face à legislação que temos, apesar das alterações que foram feitas, penso que é uma alteração jurídico-fiscal que faz sentido e que, aliás, na redação que propomos, é próxima do que ocorre em alguns Estados da União Europeia, de onde, aliás, a nossa própria legislação fiscal também tem bebido muito, não só em termos de IRS, mas de IRC, de IVA e de dedutibilidade de IVA, e de benefícios fiscais com o nosso Estatuto dos Benefícios Fiscais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada André Ventura. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato passo à votação do parecer apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Brás e pergunto quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Carlos Brás por isso, agradecendo o trabalho desenvolvido. Passamos agora ao ponto número 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição urgente da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito do despacho da concessão de 6 barragens entre a EDP e a ENGIE e para o efeito dou a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado, faça favor.
João Paulo Correia não está online, pois não. Boa tarde, Sr. Presidente, caros deputados. O requerimento já foi anunciado quando, inclusive, há alguns dias atrás, na sequência até da audição que ocorreu na Comissão de Ambiente e conjuntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, onde esteve o Sr. Ministro das Finanças e também o Sr. Ministro do Ambiente. O requerimento por si é autoexplicativo e, portanto, penso que não há muito mais a dizer sobre a sua pertinência. Claramente está identificado como sendo importante conhecer as diligências que a Autoridade Tributária estará a fazer sobre esta matéria, e por isso parece-nos na maior oportunidade ouvir a doutora Helena Maria Borges enquanto responsável como diretora-geral de Tributária. É neste quadro que apresentamos este mesmo requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro pedido de palavra do Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD, faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado Fernando Anastácio. Primeiro, a perplexidade sobre este negócio é geral. Eu penso que todos nós estamos aqui com a sensação de que, pelo menos com muitas dúvidas sobre a legalidade do mesmo em termos de fiscalidade, e por isso mesmo. É que o próprio Governo, apesar, com esta contradição entre o Ministério do Ambiente e o Ministério das Finanças, porque o Ministério do Ambiente, para ele está tudo bem, mas o Ministério das Finanças desencadeou um pedido de inspeção, de inquérito à Inspeção Geral Tributária. Ora bem, perante esse dado, nós não nos opomos a que venha a Senhora Diretora-Geral da AT. Parecia-nos é que era mais cordial que esta audição decorresse depois do fim do inquérito, para que a sua intervenção não possa ser entendida como alguma pressão sobre os trabalhos que estão em curso. Porque deve ser quase que o contrário. Se eu estivesse no lugar dela, eu abstinha-me de comentar o caso em concreto, sendo o inquérito em curso. E depois, posteriormente, atuaria em conformidade. E por isso, repito, senhor Presidente, senhores e senhores deputados, não é nada de objeção a este pedido. Reitero, porventura, por motivos de ponderação, se, mesmo que ele seja hoje viabilizado, se não entendemos que, ou se não poderia ser entendimento do Partido Socialista, que a audição decorresse depois da apresentação dos resultados do inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta matéria tem sido objeto de análise, sobretudo na Comissão de Ambiente, embora sempre com o convite à COF para estar presente, tratando-se de matéria que simultaneamente é de política energética e de fiscalidade, em concreto neste caso. Nós aquilo que consideramos é que neste momento, mais razão tem o PCP do projeto que apresentou há um ano atrás para impedir este negócio. Mas se na altura esse projeto não foi aprovado, eventualmente pelas questões gerais que ali são colocadas sobre política energética, que talvez não reunissem consenso, neste momento, perante todos os desenvolvimentos que se conheceram, quer no ponto de vista fiscal, quer também dos processos judiciais associados às rendas excessivas, que não há razão nenhuma para que não se tome a única decisão que neste momento impede, de facto, o negócio que está a ser promovido entre a EDP e a Engie, que é o Governo a usar a prerrogativa que tem de se opor ao negócio. E, portanto, neste momento não nos parece que haja outra solução a não ser essa prerrogativa ser usada e, portanto, aquilo que voltámos a apresentar e que será também discutido hoje, o projeto de resolução nesse sentido de recomendar ao Governo e da Assembleia da República deixar claro que o Governo não deve permitir esta operação, quanto mais não seja pelos motivos mais recentes. Por nós é até pelos motivos mais de fundo, mas quanto mais não seja pelos motivos mais recentes associados a este esquema fiscal. E, portanto, consideramos que essa é a única solução neste momento e, naturalmente, não nos opomos a nenhuma audição. Achamos que as audições devem continuar a ser feitas, como será feita amanhã a Agência Portuguesa do Ambiente. Este requerimento do PS, eventualmente, com a ponderação que aqui foi colocada, em nossa opinião, também deve ser aprovado. Agora, também só deixar aqui uma nota que é: todo este tema foi discutido na Comissão do Ambiente com a ligação à COF, não é? Aqui, esta audição, se tratando-se da AT, foi solicitada na COF. Eu penso que, no mínimo, deveria ser convidada à Comissão do Ambiente para estar presente, para haver aqui também alguma reciprocidade nesse sentido, mas também, sobretudo, tendo em conta que há matéria fiscal, mas também há matéria energética, que não vamos perguntar sobre política energética à AT, mas também quando veio o Ministro do Ambiente ou quando vem a APA, a COF também tem estado presente e, portanto, acho que pode-se eventualmente depois fazer essa diligência. Mas da nossa parte, naturalmente, não nos oporemos ao requerimento do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, permita uma ligeira correção. A COF não foi convidada para nenhuma iniciativa. Os serviços de apoio à Comissão de Ambiente informaram os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças que ia realizar-se uma iniciativa e, portanto, pela mesa não passou... Sim, mas pela mesa não passou nada e, portanto, fica apenas este registro, além do outro que eventualmente poderá ser abordado amanhã em conferência de presidentes que se encontra aprazada, que são as competências de cada comissão, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao Ministério das Finanças, porque, sendo o Ministério das Finanças um Ministério transversal, se todas as comissões resolverem começar a questionar o Sr. Ministro das Finanças relativamente às implicações orçamentais das respectivas áreas, eu penso que o Sr. Ministro das Finanças não fará outra vida e isso não corresponde exatamente àquilo que foi a distribuição de competências no início da legislatura, mas isso é uma questão que será dirimida em sua sede. Sra. Deputada Cecília Meireles, cumprimentando-a, dou-lhe de imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho pouco a acrescentar, eu acho que faz todo sentido ouvir a senhora diretora-geral da AT, até porque a implicação fiscal é bastante evidente e óbvia, e gostava até de saber se há uma previsão de quando estará pronto o inquérito ou a decisão final, para percebermos se vamos ouvir antes ou depois, porque me parece que não faz sentido deixar passar muito tempo, mas se estivermos a falar de uma semana a mais ou uma semana a menos, acho que pode fazer algum sentido. Agora, que esta audição urge, parece-me que sim, até porque até já uma alteração legislativa aqui discutimos, portanto, faria algum sentido ouvir a autoridade tributária antes de começarmos a pensar em alterações legislativas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não nos opomos, é importante ouvir a AT, é um elemento essencial neste processo. Achamos, no entanto, que a intervenção ex post da AT não anula as responsabilidades ex ante do Governo, que claramente, em que claramente o Governo falhou a não ter impedido o negócio, e, portanto, queria deixar claro que a nossa concordância relativamente à vinda da AT não é uma desresponsabilização do Governo e das suas ações. Acho que poderia talvez haver um contacto informal com a própria diretora da AT para perceber qual é para a AT e para o melhor decorrer do processo, qual seria a altura mais adequada para, enfim, para dar declarações ou pelo menos perguntar qual é o estado do processo. se já está instaurado, se não está, qual é o ponto de situação, e avaliarmos. Acho que ninguém aqui quer pôr em causa a capacidade da AT de reclamar esta receita fiscal. E, portanto, acho que nos devemos adequar a essa possibilidade. Mas não tenho também grandes certezas sobre o assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não. Palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho. Palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que vamos acompanhar este requerimento do Partido Socialista e não vemos qualquer motivo para articular o calendário desta nossa audição com outras demais que estão em curso, porque esse calendário não dominamos e este temos que dominar. Há ações praticadas pela AT neste processo, normalmente informações que foram prestadas de natureza vinculativa, essas já estão no passado, não são alteradas e convém perceber muito bem em que circunstâncias é que foram feitas. Portanto, vamos votar a favor deste requerimento e logo possível, com o seu caráter de urgência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, a palavra novamente ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça o Sr. Deputado.
A ideia é essa, Sr. Presidente. Duas questões. Primeiro, relativamente à matéria das competências das comissões e das audições. É o entendimento do grupo parlamentar do Partido Socialista e particularmente da Comissão de Orçamento e Finanças, aliás não podia ser outro, que as competências na área desta Comissão têm, obviamente, as natureza orçamental e a questão das finanças e as questões fiscais. E, portanto, achamos que o procedimento que ocorreu relativamente à audição do Sr. Ministro das Finanças na Comissão de Ambiente não correu, pelo menos, da forma formalmente mais adequada e, portanto, não tivemos a oportunidade de dizer isso em momento próprio. Mas isso está explicado e está dito, e, portanto, sobre isso, cada um tomará, de acordo com as suas responsabilidades, as ações que entender como convenientes sobre isso. E, por isso, de alguma maneira, entendemos que o foco mesmo de tratar este assunto é mesmo, na vertente fiscal, é mesmo aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Aliás, e por isso mesmo, o requerimento. Eu, sobre a questão, não era a nossa ideia, não era essa a nossa ideia, protelar e aguardar, e acho que também não me parece que ler isto como uma pressão sobre um eventual inquérito também me parece um pouco, digamos, abusivo. E, aliás, como já aqui foi dito, e, aliás, realço essa nota, a prudência do Partido Social Democrata sobre esta matéria, quando se trata de conhecer alguns factos, e a pressa que evidenciou na semana passada, quando conseguiu aí sim já resolver um problema de uma alteração legislativa sobre o problema. Mas isso, pronto, os momentos são os momentos e cada um os gera como muito bem entende, mas não posso deixar de fazer nota que há aqui uma preocupação de prudência agora ao ouvir a atividade tributária, mas não haveria essa preocupação quando já íamos para o caminho da solução legislativa em concreto e se essa alterava. Portanto, mas isso é uma nota que deixo ficar. Portanto, não consideramos o requerimento inoportuno. Se o entendimento da Comissão for, da maioria das pessoas da Comissão, for que no sentido de que devemos aguardar, também não nos opomos, mas não é esse o nosso desidrato e, portanto, deixamos isso claro. E, por isso, não tenho muito mais a acrescentar, acho que é oportuno, por isso mesmo foi requerido, e acho que colocar o problema na sede própria não me parece ser desadequado até para o esclarecimento dos factos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, antes de colocar à votação e de devolver a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que solicitou passar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu peço aqui, de facto, um esclarecimento para saber em concreto se o momento da audição é protelado ou não, porque isso condiciona o nosso sentido de voto, repetindo aquilo que disse. Quando a Presidente da Autoridade Tributária vem para a semana e dá uma opinião pessoal, tecnicamente fundamentada, na qualidade de Presidente, porque não está cá a título de cidadã, é natural que os seus subordinados que estão a fazer o inquérito tenham isso em consideração. Isto aconteceria com qualquer um de nós, se tivéssemos, como técnicos, a fazer esse inquérito. E por isso é que coloco a questão porque considero pertinente que o inquérito avance com a independência e se pudéssemos até pedir que brevidade do mesmo, excelente, e que logo na semana seguinte esta audiência ocorra, magnífico. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, o requerimento é claro, o requerimento tal como está formulado requer audição com caráter de urgência da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Eu permito-me recordar aos Srs. Deputados que o que está referido no requerimento é crucial esclarecer e concluir se houve ou não planeamento fiscal agressivo ou abusivo na transmissão de títulos. É óbvio que esta conclusão só pode ser tirada no final de um processo de investigação que esteja a ocorrer na AT. Não é, qualquer elemento conclusivo não é inicial. E esta comissão não é uma comissão de inquérito, ou seja, não tem poderes para forçar respostas que colidam com aquilo, nomeadamente com aquilo que é o sigilo fiscal de um processo pendente na autoridade tributária. E, portanto, corremos sério risco de a senhora diretora-geral chegar aqui e dizer que tem muito pouco a referir, confirmando ou não a existência de um processo pendente. E, portanto, o que está aqui a ser requerido é a sua audição com caráter de urgência e, se não houver alteração, será isso que vamos votar. Mas temos, de facto, que ponderar essa questão, porque, nomeadamente, isto que acaba de dizer o Sr. Deputado do Abaixego, eu penso que nem sequer emitirá uma opinião, eximir-se-á a expressar qualquer opinião, pelas razões que me parecem manifestas. Mas vamos então colocar a votação, portanto, nos termos que constam. Sr. Deputado,
tentar ajudar, para tentar ajudar a compor as diferentes sensibilidades, é assim: poderemos dividir, digamos assim, esta votação. Uma é sobre o requerimento e sobre a audição, e sobre, outra seria sobre o momento da sua audição. Se isso ajuda a cada um nesta sala fique mais confortável com o voto, nós não queremos, estamos disponíveis para seguir essa metodologia de trabalho e, portanto, reiterando que entendemos que deve ser, que isto é a nossa opinião, que deve ser procurado em termos de agenda e, salvaguardando a eficácia desta audição, conseguir que ela seja o mais célere possível sobre esta matéria. Mas isso é uma outra matéria que podemos depois discutir quando tratarmos propriamente da votação do momento. Portanto, separávamos o requerimento e depois o momento.
Portanto, vamos então desdobrar este requerimento em dois. Vamos votar a audição da senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária para os factos em causa e, num segundo momento, no pressuposto de ser votado favoravelmente, de ser ou não com caráter de urgência e, portanto, sendo com caráter de urgência, obviamente que se dirigirá para o mais rapidamente possível. Portanto, penso que fui claro, vamos votar a audição, independentemente do seu caráter urgente ou não, da senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária Aduaneira, doutora Maria José Alves Borges, nos termos que constam do requerimento apresentado pelo parlamentar do Partido Socialista. E eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Não há abstenções, está aprovada a audição por unanimidade. Passamos agora ao segundo componente, que é se essa audição deve decorrer com caráter de urgência, portanto, já na primeira data disponível da senhora diretora, ou não o sendo, em data. Senhor Deputado Fernando Chassi.
Sobre esta matéria, e pegando um pouco nas intervenções que existiram antes aqui, portanto, alguns grupos parlamentares manifestaram que viam com alguma importância a celeridade desta urgência. A pergunta é, e é isso que põe à consideração, se pudermos ter aqui um tempo minimamente razoável, mas que não perca a atualidade, podíamos tentar encontrar uma solução consensual. A urgência, como está dita do ponto de vista regulamentar, quer dizer que é com prevalência sobre todas as outras. Mas, portanto, haverá da nossa parte, apesar de, reiterando o que já disse, que o nosso escopo e objetivo é que se fosse ouvido o mais célere possível, ouvido o mais célere possível. Mas, procurando um esforço de consensualização, Não sei se alguém quer adiantar alguma coisa sobre esta matéria, mas poderíamos encontrar, tentar encontrar aqui.
Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, talvez pudesse sugerir o seguinte, talvez um contacto informal do Sr. Presidente da Comissão com a Sra. Diretora da Geral da AT, percebendo, de acordo com a sua programação de trabalhos, qual é o prazo que ela estima que, para ter o inquérito concluído. E depois até uma troca rápida de impressões, concluímos. Se a informação for que é um tempo razoável, nestes termos, 2, 3 semanas, 1 mês, ótimo. E se ela disser que não, que vai demorar 6 meses a concluir o inquérito, ok, será reponderado o momento da mesma. É uma sugestão.
Não há objeções a esta sugestão?
Voltar depois na
pois,
próxima
voltaremos reunião, seguramente, portanto, na sequência do contacto que a mesa fará, informarei os senhores coordenadores. Sobre este tema, o Sr. Deputado Artur Several quer intervir, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, muito boa tarde. Era só para clarificar um ponto. Se o que estamos aqui a tratar é do inquérito ou é da ação inspectiva, porque todos os ilustres membros da Comissão têm referido sempre inquérito. Eu penso que se calhar também estão a pensar na ação inspectiva. São coisas diferentes e penso que convinha talvez que ficasse clarificado, porque nós só vamos conhecer o percurso cognoscitivo que vier a ser seguido durante a ação de inspeção, depois de termos acesso ao relatório sobre a mesma. Portanto, era só para pôr em cima da mesa este ponto, porque penso que talvez fosse bom haver aqui alguma clarificação. Se é só o inquérito, se é também a ação de inspeção, se é as duas coisas. Muito obrigado e peço desculpa se foi impertinente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Cecília Meireles, faça o Sr. Deputado.
Eu é só para clarificar que aquilo que eu votei é o que diz o requerimento, que é a audição da Diretora-Geral da Autoridade Tributária Aduaneira no âmbito do espaço da concessão das 6 barragens. Não há outro âmbito. O PSD é que introduziu uma...
Não, o PSD recordou a possibilidade séria de estar pendente um qualquer procedimento, exato. Mas, portanto, então, a mesa irá contactar
o último esclarecimento, Sr. Presidente. Fique claro que, da nossa parte, esse esclarecimento colocar-se-á, pelo menos é esse o entendimento que temos, se há algum condicionante que a senhora Diretora-Geral tenha, neste momento, em falar sobre o tema, porque não quero ficar preso a questões se é inspeções, se é inquéritos, o que é que é. Se há algum problema que condiciona que ela tenha uma atitude, digamos, clara e de poder falar sobre o assunto, muito bem, podemos ponderar. Se não há, a urgência é maior.
Certíssimo, Sr. Deputado. Será isso que será transmitido à Sra. Diretora-Geral? Qual é a data que considera mais próxima da presente para poder estar em condições de prestar esclarecimentos a esta Comissão? E será reportado aos Srs. Deputados Coordenadores o resultado dessa diligência e depois... voltará a ser objeto de uma deliberação relativamente à data da realização. Vamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, portanto foi aprovada a audição, como é óbvio, por unanimidade. A definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 1128, 14ª leitura, 2ª sessão legislativa da Iniciativa Liberal, pela implementação da recomendação do Tribunal de Contas relativa à transparência dos contratos abrangidos pelo regime de exceção. E pergunto ao Sr. Deputado João António Figueiredo, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, como pretende ver tramitado este seu projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pretendemos que este projeto de resolução seja apreciado aqui em comissão.
Muito bem, Sr. Deputado, será apreciado em comissão. No ponto número 5, temos a votação dos requerimentos apresentados no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 655, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PCP, que altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAFT.pt relativo à contabilidade, primeira alteração ao decreto 48/2023 de agosto. Os requerimentos foram distribuídos a todas as senhoras e senhores deputados e pergunto. temos têm que ser votados, portanto, se estamos em condições de os votar agregadamente ou se há alguma observação sobre alguma das entidades, isso é uma questão. E outra, nenhum dos requerentes especificou se as audições são por escrito ou presenciais. A mesa quase que se atreveria a sensibilizar no sentido do máximo número, se não a totalidade, por escrito, mas obviamente, uma vez que isso é omisso tanto no orçamento apresentado pelo PCP como pelo PS, antes de procedermos à discussão e votação, colocava essa questão para habilitar as senhoras e senhores deputados a decidir. Senhor deputado Duarte Alves, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o nosso requerimento não especifica se é presencial ou por escrito. E parece-me que podemos aqui, eventualmente, chegar a uma solução em que alguns possam ser presenciais, porque parece-me que a matéria justifica que algumas entidades prestem esclarecimentos de forma presencial e outras possam ser consultadas por escrito. E, portanto, eu até fazia a proposta de ouvirmos presencialmente a CNPD, porque emitiu um parecer sobre a iniciativa do Governo que dá origem a este assunto, a Ordem dos Contabilistas Certificados, naturalmente, a ANACO, também como uma das promotoras da petição que deu origem a esta iniciativa. E da nossa parte, só o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nem sequer fazemos questão da AT vir de forma presencial. Mas como é uma proposta do PS também nesse sentido, se o PS entender que faz sentido vir à AT de forma presencial, também não nos opomos. Mas da nossa parte, bastariam estas. Portanto, exato.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Presidente, nós de facto não fizemos referência à forma, mas acompanhando, digamos, e tendo em consideração que há aqui o requerimento do Partido Comunista Português no sentido de ter cá presencialmente o seu Secretário de Estado, também não vemos objeção a que a audição da Autoridade Tributária possa ser feita por escrito. Não nos faz qualquer... Relativamente às outras, pois reconheço a sobrecarga da agenda da Comissão, mas também não queremos, de alguma maneira, desvalorizar a importância destas ao mesmo audições. E, portanto, qualquer uma das metodologias para nós estará bem.
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Alves volta a pedir a palavra.
Esquece-me uma coisa. Que na lista de entidades queríamos ainda incluir o Observatório Cívico dos Contabilistas, que é uma entidade que regularmente tem intervenção sobre esta matéria, por escrito.
Muito bem, senhores deputados, estamos em condições de votar aos requerimentos. Ninguém pede desagregação de alguma dos requerimentos, portanto, vamos votar nos termos que resultam desta discussão, ou seja, a audição de todos os requeridos, sendo que a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Ordem dos Contabilistas Certificados e da ANAC e, obviamente, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais serão feitas presencialmente, todas as demais por escrito. Assim sendo, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade e, portanto, procederemos aos devidos agendamentos. Chegamos ao ponto, recordando que às 16 horas teremos a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, professor Dr. Mário Centeno, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que, portanto, iniciará essa audição. Nos outros assuntos, tenho só três curtas questões. Ah, a minha caligrafia, enfim, estava aqui a ver e já percebi o que é que eu escrevi. Primeira das quais, o Sr. CEO do Novo Banco, o Sr. Presidente do Conselho de Administração Executivo, oficiou a Comissão de Orçamento e Finanças, dando nota daquilo que é do conhecimento público, ou seja, que as contas foram apresentadas relativamente ao ano 2020 e, à semelhança do que vem fazendo, disponibiliza-se para vir à Comissão de Orçamento e Finanças no momento em que, por esta, seja oportuno. Portanto, é uma carta, digamos, de cortesia, referindo que reitera a sua disponibilidade e, portanto, dou nota dessa carta. Outra questão que eu tinha era só para recordar às senhoras e senhores deputados que entraremos esta semana no mês de abril, o que significa que a audição regimental do Sr. Ministro de Estado e das Finanças está aprazada para o dia 13 de abril. Queria apenas recordar essa data, às 15 horas, só porque, havendo sobreposição com a Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo previsível o interesse de todas as senhoras e senhores deputados, inclusive dos que têm mais dificuldade em se desdobrar, que ficassem com a nota de que no dia 13 de abril o Sr. Ministro de Estado das Finanças virá à Comissão de Orçamento e Finanças para a audição regimental. Ainda não. Sim, mas farei. Não deixei de questionar, mas neste momento só queria deixar esta nota com a antecipação devida. A última questão, não é uma questão propriamente dita, é apenas para acordarmos na reunião da próxima semana, porque o plenário na próxima semana, como os senhores deputados bem sabem, é na quinta-feira, dia 8, e, portanto, é a possibilidade de agendar comissões para dia 6 ou dia 7, de manhã ou de tarde, e, portanto, se tinham alguma sugestão, porque também não sei como é que estão os agendamentos da comissão de inquérito para a semana. Portanto, em princípio, a nossa reunião seria no dia 7 às 9h30, mas como na plenária na quinta, também pode ser. Então, Sr. Deputado Duarte Alves. Ah, e outro assunto, ok. Então, não havendo objeções, marcamos para dia 7 de manhã. Sim, às 9h30. Aliás, agradeço porque com a comissão. Certo. Eu tinha pedido, na medida do possível, aos senhores deputados coronadores que não sobrepusessem a comissão de inquérito à quarta-feira de manhã. Agradeço que tenha. Portanto, então. Não, isso é certo. Sim, mas essa está marcada logo no início da sessão legislativa. Portanto, então, fica a nossa reunião ordinária da próxima semana. Ocorrerá no dia 7, às 9h30. Sr. Deputado Duarte Alves tinha pedido a palavra, faz favor.
Sim, era apenas uma questão que nós, na última reunião, indicámos. O projeto de resolução 1106 relativo à Caixa Geral de Depósitos, projeto de resolução do PCP, que queríamos que fosse discutido em plenário, mas queríamos pretendíamos que fosse agendado para a comissão. Sim.
Obrigado, Sr. Deputado. Será assim feito, portanto, será agendado em comissão a discussão desse projeto, portanto, proceder-se-á à devida correção. Não registro mais nenhum. Sim, tão cedo quanto possível, seguramente. Não registrando nenhum pedido de palavra, podemos fazer um pequeno intervalo, porque às 16 horas, em ponto, vamos fazer então o iniciar. Será nesta mesma sala, a audição do Sr. Governador em Portugal. Até já. Obrigado.